Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil que vive a revolta e a indignação contra a execução numa espécie de câmara de gás improvisada do Genivaldo de Jesus dos Santos pela Polícia Rodoviária Federal lá em Sergipe. Aos familiares, amigos, nosso abraço à comunidade que hoje levantou seu protesto, nossa solidariedade. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da telinha, ainda aqui de São Paulo, conversa conosco o Pedro Alarcon. Você já conhece aqui mesmo do Tamé, dos trabalhos que ele realiza, mas daqui a pouco a Eleonora já fala um pouquinho mais sobre ele. Nós vamos conversar sobre as eleições na Colômbia. Mas antes eu queria convidar o Pietro, Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa conversa de fim de tarde, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Mandemos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. Um número que enluta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. Ao contrário, atuou, criou políticas de disseminação do vírus. Foi contra o uso de máscara, provocou aglomerações, fez a maior confusão, deixou de comprar vacinas, fez a maior confusão na hora da distribuição. E o resultado são esses números, os mais recentes dando conta que temos 666.037 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 30.846.602 casos. É um crime contra a saúde, um crime contra o Brasil. Eleonora.
Pietro Alarcon, muito obrigada por você estar aqui hoje no Tutameia, nesse fim de tarde do dia 26 de maio de 2022, a poucos dias da eleição presidencial na Colômbia, agora no próximo domingo. Pietro Alarcon é representante internacional da União Patriótica e membro da direção do Pacto Histórico Internacional. Pietro, a perspectiva salvo uma reviravolta nas pesquisas, é de vitória da esquerda pela primeira vez na história da Colômbia, com Gustavo Petro chegando à presidência. Tem havido novas pesquisas, algumas mudanças. Você diria que hoje as chances de eleição do Gustavo Petro são fortes? Como é que vai ser o segundo turno? Qual é a sua visão hoje do processo que acontece domingo?
Bom, realmente as eleições presidenciais na Colômbia, né, que são para eleger presidente e vice-presidente para o período 2022 a 2026, constituem um marco não somente para a democracia colombiana, mas me parece também para o conjunto de estados da América Latina, pelas condições em que tem se desenvolvido esse regime político na Colômbia. E quando eu digo democracia colombiana, o importante para a democracia colombiana, estou falando precisamente do fato de que é a grande oportunidade de que nós tenhamos, pela primeira vez na história, a possibilidade, a oportunidade de, no dia 29 de maio, acudir às urnas, acudir ao processo eleitoral, confiantes em que, pelas pesquisas e pelo acumulado de lutas do povo colombiano, especialmente nos últimos 3 anos, a vitória de Gustavo Petro e de Francia Márquez é possível, é provável, é uma esperança e constitui uma alternativa. Então, há uma expectativa grande com relação a este processo e também há uma expectativa grande regionalmente. A diferença de outros países na América Latina que têm ou tiveram um processo no qual governos democráticos populares assumiram, né, a condução dos negócios do Estado. E eu sempre ressalvo que, com maior ou menor intensidade, digamos, independentemente da consideração que a gente possa ter com relação a esses processos, o fato é que houve governos, ou existem governos democráticos, populares. E na Colômbia isto não tem sido possível até hoje. A hegemonia da classe dominante colombiana e o poder das armas, o poder do paramilitarismo, o medo, né, a corrupção, tudo isso tem impedido que um governo popular, um governo progressista, um governo democrático triunfe. E neste momento estamos em uma situação diferente, uma situação inédita. Existe a possibilidade, existe a perspectiva. Petro está com 45,3% da pesquisa e 52% das intenções de voto. E há uma briga no segundo lugar. De um lado, Fico Gutierrez, o Federico Gutierrez, que é o candidato de Uribe, o candidato do governo Duque, que está com 20,1% nas pesquisas. E Rodolfo Hernández, que é um candidato da chamada Liga dos Governadores, cuja bandeira é o combate à corrupção, mas que realmente constitui, né, um setor bastante confuso, bastante conturbado. Em alguns desses apoiadores pertencem, digamos, a essa oligarquia que lucra historicamente com essa corrupção, inclusive, que é a grande bandeira dele, né? Não é um candidato, digamos, com um projeto de país, nem com um programa sólido, mas é um candidato que tenta se colocar como uma espécie de centro, como uma espécie de salvação nacional, e num confronto, não, entre uma candidatura de esquerda, uma candidatura democrática, e, por outro lado, a candidatura de Uribe, que é a candidatura de Fico Gutierrez.
Pedro, que papel a violência desempenha no processo eleitoral, na campanha? A gente viu a candidata a vice-presidente na chapa do Gustavo, enquanto estava fazendo discurso, ter uma mira laser, apareceu um sinalzinho vermelho na testa dela. Logo, o pessoal da segurança botou aqueles escudos protetores. Enfim, a violência chega, ou ameaça de violência, chega até mesmo os candidatos, né? Então, o papel da violência no processo eleitoral, na disputa política e na população em geral.
Rodolfo, e para nós colombianos, essa é uma situação indignante. É uma situação indignante. Ou seja, o fato de que candidatos presidenciais da esquerda, que provém desse movimento popular organizado, candidatos que têm manifestado seu compromisso com a democracia, que se tornam uma alternativa, é indignante o fato de que a classe dominante colombiana, a oligarquia colombiana, os setores militaristas ultraconservadores ligados aos Estados Unidos, a setores dos Estados Unidos que têm estado presentes na Colômbia praticamente de maneira ininterrupta. É indignante como eles apelam à violência, ao assassinato seletivo e também ao aniquilamento de lideranças de maneira generalizada e particularmente em algumas regiões do país, com o objetivo de impedir a legítima reivindicação popular, o triunfo eleitoral, e criar um clima de desestabilização, um clima de morte, um clima de medo, de terror, um ambiente tenso que não permita que a democracia flore. Isto é uma constante na história de Colômbia, infelizmente. O candidato Jaime Pardo Leal, da UP, o candidato da União Patriótica, o candidato Bernardo Jaramillo, da União Patriótica, na década de 80, foram assassinados. Carlos Pizarro León Gómez, do movimento 19 de abril, o mesmo movimento no qual militava Gustavo Petro, foi assassinado. Luiz Carlos Galán Sarmento, que era um candidato que para muitos constituía uma esperança de mudança, também foi assassinado. Em 1948, vamos bem antes, Jorge Eliécer Gaitão, assassinado, uma liderança liberal. E isto, infelizmente, diz muito do talante, diz muito do que a oligarquia colombiana, quando está desesperada, quando se sente acuada, pode fazer. E então, todo esse cuidado, toda essa necessidade de proteção, de fazer com que os nossos candidatos, os candidatos da esquerda, os candidatos do pacto histórico, tenham essa proteção, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E nós sabemos que existem em várias regiões do país planos e programas que vêm em curso, se desenvolvendo, de terrorismo de Estado para impedir que as pessoas participem do processo eleitoral. O que deveria ser uma festa democrática para modificar o cenário, para uma mudança, né, no país, passa a ser considerado uma ameaça, né, para aqueles que continuamente têm obtido privilégios desse regime político e eles apelam para a violência. Então, a violência tem um papel fundamental dentro de tudo isto e um dos desafios é vencer o medo, vencer esse clima de violência, vencer essa força que pretende resolver tudo a partir da guerra e que são os opositores da paz, os que sempre se opuseram aos diálogos de paz, os que falaram que iriam estraçalhar o acordo de paz. Eles estão aí expostos aos olhos do mundo. É o presidente Duque, é o senhor Álvaro Uribe, é este senhor Federico Gutiérrez, são os gremios econômicos, são estes setores que têm financiado essa campanha de Federico Gutiérrez, é o grupo antioqueño, o grupo de empresários de Antioquia. Eles são comprometidos com a guerra e estão perdendo muito dinheiro com a paz, porque eles tinham negócios para fazer a guerra e aspiram a que esses negócios retornem e continuar a vitimizar o país. É contra isso que o Pacto Histórico luta, que nós estamos trabalhando e é o que nós queremos para mudar a Colômbia para uma nova, para um novo cenário no país.
Pedro, você falou dos interesses de setores dos Estados Unidos, norte-americano. Você poderia explicar um pouco melhor que setores são esses e que tipo de interesse? É um interesse político mais geral, geopolítico? Há interesses econômicos específicos?
Enfim. A questão é o papel que Colômbia tem dentro do contexto regional. Em outras oportunidades, eu tenho me manifestado com relação ao fato de que a Colômbia tem um lugar, ocupa um lugar dentro do contexto de estados da América do Sul que o tornam especialmente desejável para projetos de natureza geopolítica que tenham a capacidade de contenção de processos que se geram nos estados vizinhos à Colômbia. Então, o que vem acontecendo? Na última etapa, depois do chamado Plano Colômbia e do fracasso das negociações del Caguán, que foram umas conversações realizadas entre as FARC e o Estado colombiano lá no começo dos anos 2000, se incrementou a presença militar dos Estados Unidos em Colômbia através das bases militares e se exigiu uma reorientação da política externa colombiana que fosse capaz de se tornar ou tornar ao território colombiano uma espécie de plataforma para poder ter a vigilância dos processos políticos regionais. Então, os sucessivos governos colombianos têm cumprido esse papel. Cumprido esse papel que significa o quê? Simplesmente servir as Forças Armadas colombianas com o auxílio das Forças Armadas dos Estados Unidos, com material dos Estados Unidos, com equipamentos dos Estados Unidos, nessas bases militares, manter uma vigilância constante com relação ao que acontece em outros povos da América Latina, em particular com Venezuela, em particular Equador, a fronteira com o Peru, inclusive o Brasil, o que acontece no Paraguai, enfim. A Colômbia tem servido para essa função, né? E esta questão passa, obviamente, por justificar a presença das bases militares na Colômbia. Como é que você justifica a presença das bases militares? Desestabilizando, gerando um clima de guerra, um clima de ausência de saída política aos conflitos e fazendo com que prime a saída militar. Porque primando a saída militar, você justifica perante o mundo a existência de grupos que se nutrem, né, de aqueles recursos enviados dos Estados Unidos com o objetivo de gerar essa situação de zozobra nas regiões. O capital industrial, o capital que está ligado ao comércio internacional de armas, capital industrial, o capital comercial de armas, ele sempre teve na Colômbia um território e sempre teve um aliado. E a Colômbia, não vamos esquecer isso, está na OTAN. Ou seja, a Colômbia é sócio da OTAN. E isto significa que a Colômbia tem compromissos concretos com as iniciativas da OTAN na região. Isto é desestabilizador para o contexto regional. Então, essa relação com os Estados Unidos é estreita, é um dos desafios que o Pacto Histórico vai ter que assumir, porque queremos uma nova relação com os Estados Unidos. Nós queremos uma relação diferente com os Estados Unidos. Nós não queremos que deixar de conversar com os Estados Unidos. Eu faço parte da Comissão Internacional do Pacto. Temos feito um esforço por caracterizar a América Latina e por dizer mais ou menos quais seriam os eixos da relação ou das novas relações com os Estados Unidos. A gente tem que ir com os países da América do Sul e América Central. Nós temos dito, a primeira questão é reconsiderar essa relação com os Estados Unidos a partir da autonomia, né, do resgate da autonomia, né, para poder atuar, para poder agir, o que significa, digamos, a soberania plena de Colômbia por sobre o seu território, né, e autonomia para agir. Quando digo soberania, digo assumir o controle do território e atuar autonomamente significa ter condição de conversar com os outros e chegar a acordos e, a partir dessas regras do jogo, avançar. Com os Estados Unidos tem sido muito difícil, eles impõem. E a segunda questão é a integração regional, que nós queremos que seja de cooperação e não de agressão.
Então, uma vitória do Gustavo Petro significaria um movimento de retirada das bases militares da Colômbia?
Isso não vai ser no dia... Me fizeram essa pergunta também. Isso não vai ser dia 30 de maio, nem vai ser no mês de junho. Existe um tratado que alguns dizem que está em vigor. Nós achamos que esse tratado é inconstitucional. Você não pode fazer um tratado para que ingressem tropas de outro estado no território nacional, sem que isso implique um acordo com o Congresso Nacional e um exame sobre aquilo que essas tropas vão realizar no país. Uma coisa é você dizer que o território nacional vai ser temporariamente ocupado para fins humanitários, por exemplo, e outra coisa é você ter bases militares com finalidades de agressão a outros estados ou para inspecionar outros estados. Isso é contrário às normas da Organização das Nações Unidas, isso é contrário, inclusive, às normas da Organização dos Estados Americanos, isso é contrário aos tratados internacionais de não proliferação de armas, isso é contrário a toda e qualquer tentativa de gerar uma relação de paz e de segurança na América Latina, que é o que a todos interessa. Então, nós estamos trabalhando com essas premissas para poder dizer temos que entrar a discutir, temos ou precisamos entrar a discutir e a debater com os Estados Unidos o que, que são essas bases militares, para que, que elas estão aí e dar ou damos um novo caráter que pode ser de ajuda, de cooperação para programas cívico-militares, enfim, a gente teria que pensar nisso, mas do jeito que estão e para o que estão, para nós são, sua presença é inconstitucional, é ilegal e atenta contra a comunidade internacional e os valores e fins da comunidade internacional encabeçados pela ONU.
Pedro, você poderia explicar o que, que significa ter bases militares norte-americanas no seu país? Estou dizendo, elas, onde fica? Estão em vários locais, eles têm militares norte-americanos, eles estão com armamentos também. Os militares norte-americanos que estão lá, eles andam na rua fardados, armados, enfim. Como é, do ponto de vista concreto, aí, do dia a dia, a existência dessas bases estrangeiras no seu território e a presença norte-americana?
Okay. Eu vou me referir ao caso de Colômbia, porque que existem vários tipos de bases militares, né? Existe, por exemplo, a base militar que, digamos, constitui uma sede das formas de gerenciamento de crise por parte dos Estados Unidos, e isso inclui ter uma direção, inclusive civil, em alguns casos, onde há juízes, onde há, enfim, uma estrutura similar à de Guantánamo. Esse é um tipo de base militar. Mas o que nós temos na Colômbia são aquelas bases militares chamadas FDR, que são as Forças de Deslocamento Rápido. Uma FDR é uma base, é um território ocupado por outra força, no caso, militares dos Estados Unidos, que assessoram as Forças Armadas do país. Ou seja, aí há a presença das Forças Armadas colombianas, mas o assessoramento, a direção, a escola, a maneira como e o que acontece no seu interior passa por uma espécie de autoridade compartilhada entre as Forças Armadas Nacionais e essas Forças Armadas que realizam trabalhos de consultoria, de assistência logística, de educação a essas forças. O que, que acontece do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do que se ensina? Se ensina a teoria da segurança nacional, a teoria do Our Man Inside, ou seja, o nosso inimigo está dentro. Se ensina que há um processo subversivo em curso na América Latina, que tem vários atores. Esses atores são desde grupos armados que desafiam o regime político, mas também você encontra sindicatos, movimento social, professores, estudantes, movimento estudantil, enfim, o momento em que você deixa de caracterizar esses movimentos sociais como objetivo militar depende muito das contradições que se geram dentro do país. E é com esse assessoramento, e é com essa logística, e é com esse equipamento que as próprias Forças Armadas do país começam a agir contra o movimento social. desenvolvendo esses planos e esses programas de guerra. Isso é por um lado. Agora, por outro lado, as forças de deslocamento rápido, a base militar, ela tem condição de, em praticamente 6-8 horas, aumentar a presença militar de, por exemplo, 100 efetivos a 1.000 efetivos. E para que você incrementa essa presença militar? No caso de que o parceiro, neste caso os Estados Unidos, o requeram, se incrementa com o objetivo de desenvolver ações rápidas em territórios vizinhos. Isto funcionou muito bem, por exemplo, na guerra nos Balcãs, onde a base militar FDR funcionava em ilhas italianas, que eram emprestadas aos Estados Unidos. Então, a força de deslocamento rápido age nos Balcãs e volta para a ilha. Ela vai e volta. Na Colômbia seria um esquema mais ou menos assim. Ou seja, aviões e forças equipadas fariam certo tipo de agressão em um outro estado e retornam, então, a essa base que fica na Colômbia. São 7 bases militares. Há uma base muito perto da cidade na qual eu nasci, em Barranquilla, que é a base de Malambo, que é uma base que fica no Caribe. Fica no Caribe. Então, ela é a encarregada do monitoramento, né, do que acontece no Caribe, junto com a Quarta Frota dos Estados Unidos, que é a que controla toda a navegação, né, pelo Caribe, né, nesse contexto. E existem as outras bases. Há uma base que é uma base militar que antigamente era uma fazenda do narcotráfico, né, toda uma região, que é a base militar de Larandia, né, também essa fica um pouco mais próxima da Amazônia, né, e tem a seu cargo esse monitoramento, né, do setor amazônico, dos programas e projetos estratégicos de infraestrutura. Por exemplo, é a base militar que protege, por assim dizer, os empreendimentos da Shell na região que se chama Putumayo. Através do deslocamento de camponeses, você consegue que liberar determinadas regiões para o extrativismo, para a exploração de petróleo, enfim. E a Shell é a empresa que controla, digamos, essa região, aliada com a base militar, né? Ou seja, o respaldo militar da Shell é essa base dessa região. Então, é mais ou menos esse o quadro que nós temos.
Você estava colocando que um desafio importante vai ser essa relação com os Estados Unidos, e outro desafio aí são as próprias Forças Armadas, que têm, volta e meia a gente ouve manifestações de militares, digamos, insatisfeitos com o avanço do Gustavo Petro, lembrando que ele foi do M19. Como é que você acha que as Forças Armadas colombianas vão reagir a uma eventual vitória de Gustavo Petro, e elas podem, de alguma maneira, tentar melar esse jogo até o segundo turno?
Formalmente, as Forças Armadas deveriam obedecer ao poder civil. O que vem acontecendo na Colômbia não é de hoje. Isso já acontece há décadas. As Forças Armadas, em algumas regiões onde há um movimento social muito organizado, onde há exigências ao Estado para que assuma seus deveres, onde a situação desborda em mobilizações sociais a grande escala, né, com grande intensidade, o que vem acontecendo? O poder civil é deslocado e o poder militar assume o controle. Passa a ser uma espécie de árbitro dos conflitos sociais. E passa, então, a incrementar sua força, passa, então, a determinar o exercício dos direitos, a locomoção, por exemplo, a militarização da região inclui o cerceamento dos direitos. Então, é como se você tivesse um estado de sítio nessa região de Colômbia, com cerceamento de direitos fundamentais, da liberdade de comunicação, da liberdade de noticiar, da liberdade de locomoção, sob tutela militar. Essa é uma questão que já vem historicamente na Colômbia, é uma questão na qual apela permanentemente o poder civil. Poder civil. O ano passado, entre maio e junho, vocês devem lembrar, se registraram aquelas mobilizações muito intensas e lembremos que Iván Duque praticamente colocou a toda a força pública subordinada às Forças Armadas com o objetivo, quando digo força pública, me refiro à polícia, me refiro ao que seriam aqui as guardas municipais, né? A toda a estrutura, a forma como se planejou não a satisfação das reivindicações, mas a contenção dessas exigências foi sobre a base da ação das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas já têm um protagonismo na Colômbia. Já têm um protagonismo. E estão aliadas, digamos, a essa filosofia, né? Mas não são Forças Armadas que sejam monolíticas no sentido de que todas elas ou que toda a estrutura esteja necessariamente a favor de assumir o controle de governo como uma fórmula para poder conter o avanço de um governo popular. Ou seja, não vejo a questão tão simples. As Forças Armadas, elas com certeza vão ter uma opinião com relação ao triunfo de Petro, me parece que esse triunfo é inevitável, né? Posso tranquilamente, esse triunfo inevitável, há uma intenção de voto enorme, e eu acho que vamos ter um diálogo com as Forças Armadas muito, que vai ser muito tenso, mas eu não vejo condições de que as Forças Armadas digam vamos fazer um golpe de Estado tradicional, como aqueles que existiam, onde assumem o controle do governo. Eu acho que elas vão exigir, né, que exista vantagens para a sua presença militar em várias regiões do país e que vai se deflagrar um processo de diálogo, de negociação, reitero que vai ser muito tenso e que, em alguns casos, provavelmente vai ser resolvido a partir de a necessidade desde o poder civil e a mobilização popular de modificar a filosofia das Forças Armadas e, se é o caso, utilizar a força do presidente para remover aqueles atores dentro das Forças Armadas que não se subordinem ao que é a soberania popular. Isso é o que nós queremos. Agora, o que vai acontecer? Não depende só de nós, não depende só do Pacto Histórico. Depende do que está sendo fraguado desde o outro lado também. E isso realmente não temos essa resposta definitiva, né?
Você falou que é inevitável, ou quase inevitável, a vitória do Gustavo Petro. Como você acredita que isso pode ocorrer no primeiro turno? Falou que nas intenções de voto espontâneas, ele tem mais de 51% da aprovação. Como é que é para acontecer a vitória no primeiro turno? Precisa ter maioria absoluta? Ou ele precisa ter mais votos do que os outros candidatos somados, como é aqui no Brasil? Isso aí é um problema. E no caso, em havendo segundo turno, o papel que desempenha digamos, vou chamar de candidato à terceira via e, eventualmente, tirar votos do candidato do pacto?
Se nós confirmarmos mais de 50% da votação, ganhamos em primeiro turno. Ganhamos em primeiro turno. Neste momento, nós temos 45,3%, 45,1%, entre 1% e 3%, com a margem de erro. Nós achamos que podemos incrementar isso. Por quê? O pacto histórico é um processo. A coluna vertebral do pacto histórico são 4 ou 5 partidos políticos e movimentos. A Colômbia Humana, que é o partido de Gustavo Petro, o Partido Comunista Colombiano, a União Patriótica, né? Mais que o movimento alternativo social dos indígenas, né? O setor chamado Polo Democrático. O restante é movimento social e setores que se desprendem dos partidos tradicionais. Partido Liberal, por exemplo, tem uma grande quantidade de senadores que são do Partido Liberal, são do partido que são de raiz liberal. São desprendimentos de setores que sempre estiveram a favor da paz ou que têm modificado ao longo dos últimos anos sua atitude, levando em conta a forma como o Estado tratou a crise sanitária e a maneira como trata o movimento social, sobre a base da agressividade, sobre a base da guerra, sobre a base de incrementar a força militar. Então, nós temos uma coluna vertebral do pacto e o restante é um movimento social organizado, onde nós temos indígenas, afrodescendentes. A Francia Márquez é uma afrodescendente que vem da luta pela terra, da luta pelo território, da luta contra o extrativismo, que vem lutando por direitos humanos, enfim. São pessoas de uma extração popular muito nítida, são pessoas que estão diretamente ligadas à luta pela água, à luta pelos cultivos, à luta por mercado justo para seus produtos. Ou seja, o pacto histórico tem uma raiz muito popular, há muito povo, né? Há muito povo. E é um processo que ganha no dia 13 de março a maioria no Congresso. O triunfo do pacto histórico foi incontestável, né? Mais de 20 senadores, né? Eu não tenho agora o dado exato dos deputados, mas nós conseguimos fazer maioria no Congresso, né? Agora, e o pacto histórico, para poder ganhar em primeiro turno, começou, depois do dia 13 de março, uma conversação que é permanente, que até hoje se mantém, com uma grande quantidade de setores com os quais é possível chegar a acordos sobre a base do programa do pacto. E esta consciência de que podemos chegar a estes setores ainda, as conversações permanecem, de que podemos avançar com compromissos concretos para a efetivação do programa, é o que nos gera uma confiança, porque nesta última semana, outros setores que anteriormente observavam com desconfiança o pacto histórico têm dito: vamos votar pelo pacto histórico. Personalidades democráticas, artistas, enfim, há todo um movimento, né, pela mudança, há todo um movimento. Então, há um acúmulo de experiências que nos permite dizer que o triunfo é praticamente irreversível. Agora, seria em primeiro turno ou em segundo turno? Eu acho que o preferível é que fosse no primeiro. Porém, se nós temos segundo turno, e se for Rodolfo Hernandes, do ponto de vista do contexto de um país no qual o voto não é obrigatório, onde há um grande abstencionismo e onde Hernandes procura não se polarizar como faz Fico Gutierrez, que é o candidato de Uribe, talvez a gente tenha que fazer um esforço muito maior que o esforço que precisaríamos fazer com Fico. Eu digo isto de maneira muito tranquila, porque eu acho que Fico, Federico Gutierrez, ele leva consigo toda essa herança nefasta, uribista, de compromisso com o narcotráfico, com o paramilitarismo, do qual Rodolfo Hernandes quer muita distância. dentro de um país, digamos, com esse grau de abstenção, onde há muitos indecisos, Rodolfo Hernández pode se fortalecer. Mas, ainda assim, eu acho que, num segundo turno, Petro deve confirmar a sua vitória.
Esse Rodolfo Hernández, que até falou do Hitler, que se diz um candidato antissistema, que setores ele representa? É dissidência dos adeptos do Uribe, dessa direita tradicional? É uma extrema-direita? De que tipo? Porque os dois são de extrema-direita, né? Tanto, estou certa, não? Tanto o Rodolfo Hernández como o Frederico Guterres. Há uma dissidência aí? O que ele representa, esse candidato que está tendo essa ascensão aí nas últimas semanas?
Hernández representa um setor que, reitero, sua bandeira ou sua bandeira é o combate à corrupção. Então, o que acontece? Quando ele coloca sua bandeira, combater a corrupção, primeiro, setores tradicionais, setores da classe dominante tradicional que têm expressão política em movimentos regionais, que são de pouca expressão nacional, mas que na sua região têm sido deslocados do centro da política, passam a dar esse apoio. Então, nós temos setores que, pelo poder do narcotráfico, que pelo poder de Uribe, setores que fazem parte dessa oligarquia, mas que, historicamente, ou pelo menos na última etapa, perdão, têm sido deslocados do centro. Esses setores passam a apoiar Hernández. Dizem, aqui nós temos uma possibilidade de restabelecer, digamos, a nossa capacidade de manobra, a nossa capacidade de atuação, sobre a base de uma bandeira que se apresenta como uma bandeira justa e que, aos olhos do mundo, é uma bandeira praticamente incontestável. Quem seria contra a corrupção? Então, muitas pessoas, uma grande quantidade de setores, veem em Rodolfo Hernández uma possibilidade de avançar em o que para eles constitui o centro da dinâmica política na Colômbia, que é a luta contra a corrupção. Um Estado que não é corrupto seria um Estado com capacidade para atender as demandas sociais e a violência, digamos, seria reduzida. Estes setores não têm compromisso com a paz. Estes setores não têm compromisso, nunca manifestaram um compromisso com a paz. E também não tem um compromisso com a corrupção, como dizem. Desde no começo, essa foi a bandeira. No momento em que começam a ingressar setores, muitos dos setores que hoje apoiam, têm sido acusados de corrupção, né, em muitas regiões do país, em várias regiões do país. Então, é uma amálgama de descontentes, né, descontentes, deslocados, sem um projeto sólido de país. Não há um programa concreto. Rodolfo Hernández não tem um programa. Ele tem um discurso sobre a base da corrupção, da luta contra a corrupção, mas ele não tem um programa que atenda às dificuldades de um país extremamente complexo e de necessidades acumuladas ao longo do tempo, como, por exemplo, de ordem ambiental, a luta contra o extrativismo, no campo da saúde, com a privatização da saúde, e no campo da educação, com a privatização da educação, no campo da luta pela terra e da reforma agrária. Isto não passa pelo programa de Hernández. Então, no momento em que, se Hernández vai para o segundo turno, eu não tenho dúvida de que os setores que apoiam a FICO vão apoiar Hernández na perspectiva de que o Petro não ganhe, né, e vão influenciar decididamente em tudo aquilo que Hernández faria no caso de que fosse eleito presidente. E nós teríamos uma continuidade, porque esse movimento não tem força suficiente para poder se contrapor a uma agenda, que é uma agenda que vem já sendo governo, com Duque, com Uribe, enfim, e que tem agentes internacionais, tem o capital comercial, o capital industrial, o capital bancário internacional atuando decididamente na Colômbia. Então, ele pode, no segundo turno, ser uma ficha com a qual os uribistas podem tentar reverter o processo, mas que não constitui nenhuma garantia para a sociedade colombiana de mudança.
O papel dos paramilitares nessa reta final da eleição, a gente viu nos últimos anos todo o processo de paz, a entrega das armas pelas FARC, e processo de paz que depois foi traído demolido pelo Uribe, pelo Duque, e dando força aos paramilitares. Que papel os paramilitares desempenham hoje nesse processo eleitoral? Eles estão mais fortalecidos, menos? Como é que você avalia isso?
Ultimamente fortalecidos. Por quê? Quando surge o processo de paz, o processo de paz em 2016 é um divisor de águas para o país. Porque o processo de paz tem duas consequências concretas. A primeira delas é que quebrou a ideia de que não era possível uma solução política na Colômbia ao tema do conflito armado. É possível, sim, uma solução política. É possível chegar a acordos. E isso abriu um cenário novo. Oxigenou a luta social colombiana. Oxigenou a luta social. Criou-se uma nova correlação de forças em muitos lugares. A gente se organizou, o pessoal saiu às ruas na esperança de conquistar uma paz democrática, uma paz integral, uma paz com justiça social, com satisfação dos direitos sociais. E a segunda questão desse processo de paz é que ficou muito claro que a violência em Colômbia não se explicava ou não se explica pela existência de forças guerrilheiras. A violência em Colômbia é a provém do Estado. A violência em Colômbia é resultado de uma tática da classe dominante colombiana para, através da agressão, através das forças militares, através do paramilitarismo, ou seja, forças treinadas pelas forças militares, mas com participação civil, com apoio dos grêmios econômicos, gerar uma condição de zozobra, de medo nas regiões na qual o movimento social está em ascenso. E no momento em que se geram esse novo cenário, o movimento social cresce, o pessoal se organiza, uma nova subjetividade passa a fazer parte nesse contexto. Quando digo nova subjetividade, estou falando do seguinte: as pessoas deixam um pouco essa ideia precária de que a satisfação dos direitos implica conversar ou confrontar exclusivamente o capital, sino que as pessoas hoje dizem que é preciso mudar o Estado. Ou seja, isto sem outro governo não será possível. Né? Nós não podemos continuar a votar pelos mesmos, temos que trocar, temos que modificar este esquema. Então, há uma nova subjetividade no país. A contestação por parte dessa classe dominante tem sido a ação militar e a ação paramilitar. Houve ação paramilitar no Cauca, que é uma região do sul da Colômbia, que colinda, limita com o Equador, contra os indígenas. Há uma ação paramilitar contra os ex-combatentes das FARC. Há uma ação paramilitar contra lideranças sociais nas urbes, especialmente contra aquelas pessoas que participaram de jornadas de maio a junho do ano passado, especialmente protagonistas de aquele fenômeno que na Colômbia chama de primeira linha, né? As primeiras linhas, que são as linhas de frente, né? O paramilitarismo é quem faz esse trabalho sujo de identificar as pessoas, de infiltrar-se nas manifestações, de agredir, de assassinar, de aniquilar. que as forças militares não realizam de maneira aberta. Não realizam de maneira aberta. As forças militares realizam ações quando o presidente da República ordena aqui, aqui, aqui. As forças paramilitares realizam uma ação constante e muitas vezes realizam essa ação sem, digamos, sem uma estrutura que se não ao sabor da decisão que tome aquele que está no comando nesse momento. Então, pode-se declarar objetivo militar a fulano e a outro, e a outra pessoa e a outra pessoa em função de que nesta região há um problema assim, 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 e estas pessoas aparecem assassinadas, né, como resultado dessas ações. Então, os paramilitares são roda solta, mas têm apoio, né, e têm autorização para poder agir quando considerem conveniente em determinadas regiões do país, quando achem que têm que agir para assassinar e aniquilar a liderança do movimento social. E isso tem se incrementado, claro.
É uma resposta. E não são combatidos pelo Estado.
Não, não. Pelo contrário, eles são...
Eles são
com amparo do Estado. Eles fazem o trabalho que o Estado não pode fazer, porque se o Estado fizer, e isso internacionalmente vaza, isso gera uma rejeição enorme, né? E fica escancarado que o Estado é quem faz essas práticas. Olha o que acontece com os falsos positivos, por exemplo. Os falsos positivos, qual é a questão com os falsos positivos? Os falsos positivos não são uma ação paramilitar, são uma ação militar. Ou seja, é aí onde está a questão.
Explica o que são os falsos positivos.
Os falsos positivos são... Os falsos positivos são uma prática das Forças Armadas que consiste em recrutar jovens enganados para a realização de determinados ofícios, são trasladados do seu local de residência a outros locais e, posteriormente, eles apareceram assassinados e vestidos com roupas de insurgentes, com roupas de guerrilheiros. E foram colocados pelas Forças Armadas Militares em informes oficiais como membros das guerrilhas. As famílias desses jovens, dessas crianças, em muitos casos, elas exigiram ao Estado uma investigação rigorosa. E ainda há Ministério Público em Colômbia, ainda há observadores internacionais, ainda há um esquema, digamos... ainda há organizações de direitos humanos preocupadas com o que acontece na Colômbia e elas foram atrás, né, de averiguar, né, quem eram esses jovens, quem eram essas pessoas. E chegou-se à constatação de que muitas delas viajaram enganadas para aqueles outros lugares e foram posteriormente assassinados. Já houve confissões perante a Jurisdição Especial de Paz, que é a jurisdição que nasce dos acordos de paz, de membros das Forças Armadas Militares, dizendo, sim, nós agimos, né? Assim, assim, assim. Assassinamos estes jovens e os vestimos de guerrilheiros, enfim, já há depoimentos concretos. Então, isso é um escândalo, isso é uma questão que é difícil, né? de acreditar, mas que é real, que é dramática, que na Colômbia virou uma constante durante os tempos de Álvaro Uribe e que protagonizaram as Forças Armadas Militares, setores das Forças Armadas Militares. E muitos membros hoje das Forças Armadas Militares, por isso eu dizia na outra resposta que não é homogênea, eles simplesmente estão escandalizados com eles. Eu não entrei às Forças Armadas para uma coisa dessas. Eu entrei às Forças Armadas acreditando, né, que nós iríamos a realizar ações para resguardar a ordem pública, mas não apelando a esse tipo de estratégia, só esse tipo de práticas. E outros dizem simplesmente, eu entrei às Forças Armadas porque acho que é preciso defender a soberania nacional. Então, nós estamos ainda, digamos assim, aprendendo um pouco a conhecer as nossas Forças Armadas. Nós estamos ainda nesse processo, porque são Forças Armadas que durante anos estiveram na guerra e se apresentavam como um bloco, né? Mas se nós vamos ao interior das Forças Armadas, particularmente em função das denúncias que vêm sendo feitas nos últimos anos, a partir de 2017, encontramos muitos que simplesmente dizem: eu não compartilho com isso e eu não posso ser responsabilizado por conta dessas ações que outros praticaram. Então, estamos nesse processo.
Legal, Pedro. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, trazendo informações aí, comentários e informações de fundo sobre esse processo tão, tão rico e importante para a Colômbia e, como você disse logo no início, para a América Latina, para o continente americano, aí, que são as eleições que se desenrolam neste próximo domingo na Colômbia. Quero agradecer também a participação do público que está aqui acompanhando a nossa entrevista e convidar a todos para que a gente faça um outro agradecimento, um agradecimento às mulheres e aos homens que atuam na linha de frente do combate à Covid aqui no Brasil, colocam suas vidas em risco em defesa das nossas e ainda sofrem todo tipo de ataque por parte do governo Bolsonaro, que só quer dificultar a ação de quem defende a vida. A elas e a eles, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe de, no YouTube, clicar na sinetinha, se inscrever no canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho e cujo endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, boa noite, a gente quer devolve a palavra para o Pedro, dessa vez sem perguntas, para que faça sua fala, mande sua mensagem para o pessoal que está conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. Pedro, muito obrigado, a palavra é sua.
Obrigado a vocês, obrigado, Leonor, obrigado, Rodolfo. Realmente, para mim, sempre é uma honra e um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre todos esses temas. Eu acho que é uma hora de decisão para a Colômbia, é uma hora de decisão para a América Latina. Acho que 2022 é uma hora de decisão para a Colômbia e para o Brasil. E nós só esperamos derrotar aqueles que têm manifestado e têm exposto com ações concretas um descaso com a dignidade, com a vida humana em tempos de pandemia e que tem se constituído de maneira tão obscena, né, e tão impúdica em detratores de um sistema democrático e sobretudo, manifestando suas saudades, né, de tempos de autoritarismo, de tempos de arbitrariedade, que já deveriam ser levados àquilo que pode resultar clichê, mas que a gente chama do lixo da história mesmo. Então, esse entulho, o Brasil tem que se libertar dele e a Colômbia tem que se libertar dessa violência também e temos que dar passo à vida, passo à paz, passo à vitória dos povos. Eu acho que é o que Colômbia e Brasil têm como grande desafio neste 2022. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, então.
Tchau.
Tchau.
Boa noite, boa noite. Boa noite.